Se o próximo vencer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Gol!
Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou!
Oi, pessoal, boa tarde aí para quem está assistindo a gente ao vivo, boa tarde a todo mundo que está com a gente aqui também. Acredito que, como o Hendrick falou na última entrevista dele, né, no jogo contra o Atlético Paranaense, que ele já está acostumado com essas coisas, né? Ele fez aquele belo gol e virou e falou assim: ah, esse gol vocês acharam bonito? Tipo, eu tô acostumado, desde a base eu fazia isso. Então, eu acho que é muito que a gente comenta no podcast, nos últimos episódios. A gente fala, né, ele é um jogador de 17 anos, ele é um jogador muito novo, mas que tem uma cabeça muito focada, que tem uma experiência de não sentir o peso da camisa, acho que pela... como foi tratado, né, essa mudança dele de base para profissional, acredito que isso tenha ajudado muito. Acredito também a relação dele com peças do elenco, como exemplo o próprio Rafael Veiga, né, isso vai fazer bastante diferença nessa convocação. É uma surpresa, mas por outro lado também era esperado pelo que o Hendrick joga, para a gente levantar muito essa bola de que ele pode ser o futuro 9 da seleção brasileira aí, talvez até num futuro mais próximo do que a gente espera, né? Já com essa primeira oportunidade. Eu acho que essa convocação vai muito para colocar o Hendrick nesse cenário, né? Acostumar ele um pouquinho mais com esse cenário da seleção brasileira, tentar trazer ele para, olha, é assim, esse é o formato que a seleção joga. Não tanto, não espero tanto um Hendrick... Por exemplo, vou dar uma exagerada, mas para as pessoas entenderem. O Hendrick titular contra a Argentina, mas tipo, entrando com faltando tipo, 10 minutos de jogo ali, justamente para ele entender o peso de vestir a camisa da seleção brasileira e se habituando nesse formato. Acho que é uma convocação muito importante do Diniz e eu gostei bastante dele estar nessa lista.
Boa, boa. O Boca, às vezes o palmeirense... É muito legal ver um jogador como o Hendrick sendo convocado, mas você fala, puta, mas não queria que fosse convocado agora. É sempre bom lembrar, a data FIFA tem parado o campeonato, né? Então o Hendrick e o Veiga não vão perder jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras joga com o Internacional dia 11, aí tem jogos da seleção 16 e 21, e o próximo jogo do Palmeiras contra o Fortaleza só no dia 25. Então o Palmeiras não vai perder. Mas você, como torcedor, Boca, que tá vendo o Hendrick aí, você vê o Hendrick fazer gol desde o Sub-11, né? Já tinha essa expectativa. Ano que vem já vai perder ele, que ele vai para o Real Madrid. Até na imprensa espanhola, daqui a pouco a gente repercute, já estão repercutindo muito essa convocação. Como torcedor, Boca, como é que você viu essa oportunidade que o Diniz deu para o Hendrick na seleção principal?
Quando surge Família Palestrina, um grande abraço aí, Emílio, Ferri, Tainá, todo mundo da produção e toda a Família Palestrina que está assistindo a gente ao vivo ou gravado. Cara, eu vou falar a verdade, eu fiquei feliz pra caramba. Fiquei feliz pra caramba. É uma joia da base do Palmeiras. O Palmeiras, historicamente, nunca foi um time que revelou grandes craques na base, tirando no gol. E isso mudou totalmente nos últimos anos, desde mais ou menos 2015, 2016 pra cá. O Palmeiras tem uma base extremamente forte. Hoje, na minha opinião, é a base mais forte do Brasil. E o Hendrick convocado para a seleção é o Palmeiras na boca do mundo inteiro, porque a imprensa, com certeza vocês vão repercutir como você falou, mas a imprensa da Espanha deve ter falado isso agora aos cotovelos, que o Hendrick está na seleção, então isso vai chegar no Real Madrid e por aí vai. E eu fiquei muito, muito, muito feliz. Eu falo para vocês assim, pelo que eu vi de movimentação nas redes sociais, em grupos de membro do meu canal e tal, isso não é uma opinião unânime do palmeirense, não. Tem palmeirense que tem muito palmeirense, tem muito, por isso que é que eu falo por mim e assim, das coisas que eu vejo, tem muito palmeirense que torce o nariz por dois motivos. O primeiro motivo é que o palmeirense, ele tem aquele negócio de que, pô, será que o Hendrick vai voltar zoado da seleção brasileira? Porque é impressionante como alguns jogadores vão para a seleção brasileira e, coincidentemente ou não, acabam voltando pior para o Palmeiras, né? É bizarro isso, pode ser só uma coincidência, pode ser o acaso, mas isso realmente acontece. Então tem muito torcedor palmeirense que, nossa, vai voltar zoado, não acredito, a gente vai mandar esse cara para lá. Outra parte da torcida já vem com aquele argumento assim, ah, o Diniz convocou, mas para o moleque ficar no banco. Ou então o Diniz convocou para ele colocar o moleque faltando 2 minutos para entrar. Então eu respeito a opinião de todo mundo, claro, são pontos de vistas. Eu, Leandro Boca, falando por mim, eu achei muito legal, cara. Achei muito legal, é um jogador da base do Palmeiras, moleque tem 17 anos, né? Desde a época do Ronaldo um negócio desse não acontecia. O Hendrick tá batendo muito recorde. eu acho isso bom pro Palmeiras, né? Claro que eu, como palmeirense, quero ver ele voltar pro Palmeiras e voar no Palmeiras. Mas, cara, eu vou assistir o jogo da seleção brasileira, vou torcer pro moleque entrar e vou torcer pra um gol do Brasil.
É, eu tava até olhando aqui enquanto o Boca tava falando. É muito engraçado. O Endrick até agora não postou nada nas redes sociais dele. Eu imagino que tenha sido uma surpresa muito grande até para ele, porque o pessoal no Palmeiras até fez uma artezinha ali comemorando. A empresa que agencia o Endrick também fez um post agora comemorando, mas as redes sociais do Endrick, até da família do Endrick, acho que o pessoal não estava muito esperando. E, Emílio, além de ser uma coroação, né, dessa sequência aí boa do Endrick no time do Abel Ferreira, tem todo um contexto de que para o Palmeiras é interessante também do ponto de vista financeiro, né? Porque a gente tem falado seguidamente, né, dos bônus que a venda rende para o Palmeiras. Já são 26 milhões de reais, mais ou menos, que os gols do Endrick renderem bônus nesse ano. Vamos lembrar que a cada 5 gols o Real Madrid paga 2 milhões e meio de euros, o que dá mais ou menos uns 13 milhões de reais. E a gente ainda não tem o valor, mas dá para dizer que essa convocação é mais um bônus que cai na conta do Palmeiras. Né? Então, assim, é muito legal para o Endrick. Pô, imagina a cabeça dele agora, com 17 anos, vivendo tudo que está vivendo, prestes aí para o Real Madrid daqui a um ano, brigando por mais um título brasileiro, pode ser o segundo dele como profissional, e convocado para a seleção. E para o Palmeiras também é interessante, né? Porque é sempre bom quando entra uma graninha a mais, né, Emílio?
Sem dúvida, Ferri, boa tarde para você, para a Tainá, para o Boca, para todo mundo que está acompanhando a gente. Acho que em determinados momentos muita gente até questionou o valor que o Real Madrid pagou pelo Endrick, né? Naquela má fase que ele teve, um período sem o Abel estar utilizando tanto ele, e muito se questionou, pô, acho que o Real Madrid fez um negócio muito ruim pagando esse determinado valor pelo Endrick. Acho que serve de lição também para a gente ter um pouco de paciência com, não só com um garoto de 17 anos, mas também com alguns outros jogadores que tem um tempo de maturidade um pouco mais tardio, outros mais acelerados. Enfim, o fato é que o Endrick é um cara que hoje eu acredito que esteja assim, entre os 7 melhores atacantes do futebol brasileiro, levando em consideração a lista do Diniz, que chamou 7 jogadores de frente. E eu acho que no momento o Endrick é assim, um desses jogadores. Já que a seleção brasileira é momento, né, a gente sempre, eu sempre gostei de técnico que chamasse, que sempre chamou jogadores que naquele momento estavam melhores, né? Não um cara por história, obviamente que é legal você também ter um cara renomado, um cara por história, mas acho que seleção é muito momento, e o momento com ele que vive é muito bom. Acho que no futebol brasileiro hoje ele é o melhor atacante, pelo menos nas últimas 2-3 semanas aí, acho que muito merecida a convocação dele. Esportivamente, muito importante para o Palmeiras e para o Endrick, e financeiramente também, levando em consideração esse gatilho no contrato que a gente está tentando apurar o valor aí que o Palmeiras vai receber a mais pela convocação do Endrick. A gente não sabe se tem também gol pela seleção, se tem alguma outra meta dentro da convocação para a seleção que possa ampliar um pouco mais ainda esse bônus, mas é importante. O Palmeiras vai conseguindo lucrar o máximo possível que vai conseguir com o Endrick até ele ir para o Real Madrid em julho do ano que vem, né? E já vai dando aquele gostinho de, poxa, vamos ficar sem o Endrick no meio da próxima temporada, vamos perder esse moleque aqui que está jogando muita bola e tá sendo diferente. Acho que o combo que ele entrega é muito interessante, né? Um garoto que vem amadurecendo com o tempo, a gente vai percebendo que de criança ele vai se tornando um homem até as responsabilidades chegarem, né? Não deve ser fácil você com 17 anos ser titular do Palmeiras, ter a responsabilidade de jogar num clube multicampeão, a pressão é muito grande, mas acho que ele vem aprendendo junto com as pessoas e com a paciência do torcedor a ser um jogador maduro, a estar evoluindo e tá aprendendo que o tempo é o senhor da razão na carreira, né? Teve paciência para esperar quando o Abel Ferreira não deu oportunidade para ele, e vem mostrando o que quer aprender, né? Acho que isso é o mais importante, e a convocação para a seleção só vai premiar todo esse trabalho que o Endrick vem tendo. Importante também o lado familiar, que tem uma base bem estruturada e vai ajudando ele a lidar, né, com a fama, com o dinheiro, com a badalação, com os maus e os bons momentos, e é muito legal a gente poder presenciar a carreira desse moleque aí.
Você tocou num ponto interessante. Pessoal que estiver acompanhando aí a live, comente aí também o que vocês acharam da convocação. A gente vai colocando aqui o Lucas Garbelotto mandando um oi. O Lucas, que, como vocês sabem, né, o Lucas trabalha normalmente 2 vezes por semana, né? O contrato dele é definido assim. E aí, por conta disso, ele tá de folga, obviamente, mas tá acompanhando a gente aqui na live. Um abraço pro Lucas. E, cara, o Endrick é um caso, não vou dizer raro, né? Mas é um caso que é pouco comum, porque o Endrick, ele é falado desde que ele tem 10 anos de idade, né? Então, desde que ele tem 10... Eu cubro o Palmeiras desde 2013, então, desde que o Palmeiras estava começando a criar essa rotina de revelar jogadores, na época do Gabriel Jesus ali e tal, começaram, mas tem um menino no Sub-11? Eu falei, pô, Sub-11? Pelo amor de Deus, gente, Sub-11. Aí eu lembro que teve um campeonato paulista que o Palmeiras decidiu, foi final do, acho que do Sub-11, Sub-15, Sub-17, todas no Allianz Parque no mesmo dia. E o Endrick acho que jogou pelo Sub-11 e foi campeão contra o Santos, se eu não me engano. E ele já era muito falado, né? Então, é um cara que tem uma expectativa desde muito pequeno, vem de uma família muito simples, e, pô, com 16 anos, daria para dizer que ele resolveu a vida da família, porque é uma negociação que pode atingir 60 milhões de euros, e o Endrick tem 30% dessa negociação, sim, o Endrick e a família, né? Então, é difícil você conseguir, às vezes, não se deslumbrar, é uma idade também que acaba mexendo, então, eu acho que também era natural a oscilação que ele teve na temporada, porque eu mesmo, né, quando começou o ano, e ele foi bem no fim da temporada passada, eu falei, bom, ele que essa temporada vai fazer mais de 20 gols. E aí tem a questão da maturação, né, que esses altos e baixos, e ele conseguiu se recuperar no momento que é chave da temporada, né, porque acho que dá para dizer que hoje, se o Palmeiras tem uma chance de ganhar o título, passa muito pelo que ele tem entregado nesses últimos jogos, né, Tainá?
Com toda certeza. Se o Palmeiras hoje está com a mesma quantidade de pontos que o Botafogo, mesmo que dois jogos a mais, né? Mas isso passa pelo Endrick. Passa muito, principalmente o jogo contra o Botafogo, né?
Exato.
E eu entendo a torcida no começo da temporada, esperava que o Endrick fosse titular justamente pelo que ele fez no Paulista também, né, contra o Água Santa e tudo mais, tem toda essa história, e aí a gente entra num brasileiro, entra numa disputa de Libertadores em que o Abel Ferreira prefere, né, depois de alguns testes, algumas chances, fazer com que o Endrick volte para o banco e seja ali uma opção. Eu entendo que, assim, a gente tem dois pontos nisso, né? O Abel poderia ter insistido no Endrick como titular naquele momento e ter dado muito certo, e o Endrick ter brilhado a temporada inteira e ter sido o cara do Palmeiras desde o começo do ano. Mas quando a gente fala de um garoto de 17 anos que tem todo esse que você acabou de falar, do contrato, da venda, também, querendo ou não, tinha uma pressão ali de marcar gol, não marcar, enfim. Eu gostei muito da maneira como tudo foi tratado, sabe? Eu acho que não só o apoio familiar, mas também a cabeça dele é sempre muito centrada, muito focada no futebol, e isso é muito legal de ver. E também eu acho que esse tratamento do Abel, em especial da comissão toda com ele, foi muito importante. Entendo quem reclame, quem fale que o Abel acabou não utilizando o Endrick da maneira que ele merecia, porque só vai ficar mais meio ano, né? Entendo o sentimento do torcedor também, mas eu acho que a gente tem que conseguir separar as coisas. E eu vejo um mérito de ambos os lados, sabe? Um mérito do Endrick também, de ter essa calma, essa tranquilidade. E conseguir chegar hoje, acho que a seleção brasileira vai representar muito, né? E ele mantendo essa calma, essa tranquilidade, a gente já viu que, pelo menos no Palmeiras, ele não sente o peso de jogos grandes, né, contra o Boca Juniors, que o Palmeiras estava perdendo a classificação ali para a final da Libertadores, ele entrou e entrou muito bem. Eu acho que o último jogador que eu me recordo, assim, de ter muito falado desde pequenininho, foi realmente o Neymar. Então, a gente espera que o Endrick tenha um caminho muito positivo, não só no futuro aí no Real Madrid, mas também pela seleção e todo o seu futebol, porque é muito legal quando a gente tem uma joia, assim, do futebol brasileiro e o futebol brasileiro repercutindo aí mundo afora.
Eu vou pedir para a Maria Clara colocar as imagens aí, que a convocação repercutiu aí, obviamente, na Espanha, né? Ele já está negociado com o Real Madrid, até falaram muito do o futuro ataque do Real Madrid, sim, nessa convocação, porque Vinícius Júnior, Rodrigo e o Endrick, os três convocados, né? O Vinícius Júnior e o Endrick, inclusive, eles são agenciados pela mesma empresa. E aí, tanto o AS quanto o Marca na Espanha repercutindo essa convocação. E, ô Boca, você estava, inclusive, acho que você estava no jogo, né? No sábado, você estava lá em Barueri, né? E, assim, vendo como ele se porta em campo. A gente estava falando, pô, esse jogo com o Atlético Paranaense era super importante porque vinha de uma virada épica, o Palmeiras ia jogar num sábado à noite em Barueri, não é um lugar que é muito legal para a torcida, assim, não tem essa relação com a torcida, e o Endrick com 5 minutos faz aquele gol, né? Você, pelo que você tem visto, assim, do Endrick, Ele é, de fato, assim, não vou dizer que já está consolidado, porque ele tem 17 anos de idade, né? Mas aquela carreira meteórica que a gente vê ele pulando etapas desde o sub-11, aí a gente está vendo também no profissional, né?
Olha, Ferri, vou te falar uma coisa. Eu estou postando alguns conteúdos desde o jogo contra o Atlético Paranaense até hoje, em prol do Endrick, tá? Porque, para mim, esse cara ele está mudando completamente a situação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Eu não sei se o Palmeiras vai ser campeão ou não. Matematicamente, o Botafogo ainda é favorito. Mas, assim, se a moral do Palmeiras hoje está muito maior do que a moral do Botafogo, se deve muito a esse moleque. Só que, durante esse ano, se você pegar outras lives do GE ou lives minhas no meu canal, você vai ver eu também, em alguns momentos, colocando algumas críticas ao Endrick, né? E aí a galera fala assim, pô, criticou pra caramba, hoje você tá elogiando. Gente, porque futebol é momento 100%. E a gente trabalha com a nossa opinião. O Ferri, a Tainá, o Emílio, eu, a gente tá aqui todos os dias na internet. Então, às vezes, a galera pega um conteúdo nosso lá de julho, que o cara realmente não estava respondendo, aí vem lá o bonzão comentar no seu post. Mas antes você, ô Nutelinha, você estava lá. Para, né, gente? Então a gente precisa entender aqui, o momento do futebol, o momento do jogador. E o momento hoje do Palmeiras se chama Endrick. Se chama Endrick. E você falou muito bem, eu estava na Arena Barueri, já eu falo mais para vocês como foi, inclusive, para o torcedor do Palmeiras ir à Arena Barueri. Mas quem estava lá viu o Endrick mais uma vez desequilibrar com um belo passe do Veiga, um passe, cara, extraordinário, extraordinário. Foi um passe realmente de um camisa 10, de um meio armador tradicional, ele teve uma visão de jogo absoluta e tocou para um garoto que, cara, tem uma visão absoluta, mais frio que o iceberg do Titanic, e encobre o goleiro. Ferri, então assim, o momento do garoto, a gente viu no jogo contra o Botafogo, viu novamente na Arena Barueri agora contra o Atlético Paranaense, é espetacular. Então assim, quando ele fala, pô, dá a bola pra mim, meu, o cara tá num nível de confiança, Ferri, porque um cara pra falar isso, cara, um cara de 17 anos, virar pra homens ali do lado de 28, 30, enfim, dá a bola pra mim... Cara, você precisa estar com muita moral e muita confiança. E você percebe hoje, Ferri, que o Endrick erra pouco. Erra pouco. Lá no meio do ano, quando muitas vezes a gente vinha e criticava, o que a gente falava muitas vezes? O Endrick joga muito bem, ele é um talento absurdo, ele vai ser um dos melhores jogadores do Brasil e do mundo, mas hoje, em julho, junho, sei lá quando, ele está tomando decisões muito afobadas, talvez é por isso que o Abel está colocando ele no banco de reservas. Né? Parece que o jogo virou, parece que ele entendeu muitas coisas e você vê que ele tá errando muito pouco, ele tá sendo extremamente efetivo. Tô muito feliz, cara, muito feliz pela convocação, muito feliz por ter o Endrick no Palmeiras. Infelizmente vai pro Real Madrid antes do final da Libertadores do ano que vem, porque seria muito legal ver esse moleque tendo mais uma chance na Libertadores da América jogando como titular.
É verdade. Antes do... Eu quero que o Emílio fale também sobre o Veiga, porque não foi só o Endrick convocado, né? O Veiga também tá nessa lista. E o Veiga é um cara também importante, né? Inclusive, é uma relação muito legal que o Veiga e o Endrick estão demonstrando cada vez mais. Mas vamos passar aqui por uns comentários rapidamente. O Alcide já tinha começado, ó, falando não só o Boca vai ficar iludido, mas 16 milhões de palmeirenses. E ele, inclusive... Eu até vou puxar aqui um outro comentário do Alcides, em que ele fala do bigode do Boca. O Boca vai ficar com bigode até o fim do ano. E ó, Boca, a torcida inteira tá pedindo, cara. Agora... E outra, se for campeão brasileiro, velho, você vai ter que adotar o bigode pra vida, cara.
Não, vai ter que adotar essa onda. Se for campeão, eu pinto de verde, velho. É isso, não, já tá feito.
E aí você vai ficar com bigode, você vai ficar com bigode.
Não, peraí, você tá forçando. Como é que eu vou atender as pessoas no meu consultório com bigode verde? Eu vou pintar de verde, no dia seguinte eu raspo, né, velho? Você tá de brincadeira comigo. Mas eu pinto de verde se for campeão.
Se o Palmeiras perder tudo ano que vem, é culpa do Boca que raspou o bigode.
Não começa, já tá coçando, mano. Esse bagulho entra no nariz aqui, horroroso, velho. Valeu, Alcides, vou deixar.
Boa. A Maria aqui, nossa companheira de live, já tá dando cornetada aqui, falando essa temporada pífia do Palmeiras na conta do Abel. Quem resolveu foi o Endrick, cadê o Arthur, Rony, Marcos Rocha, Maria. Pô, a gente até daqui a pouco vai falar, eu acho que o Marcos Rocha jogou muito contra o Atlético Paranaense, inclusive,
jogou,
viu?
Realmente.
Eu sei que você não vai gostar, mas ele foi bem no jogo. Passando aqui por mais alguns comentários, o Angel falando, a diretoria precisa contratar urgentemente para 2024 um meia criador que possa jogar com o Veiga, com só cruzamento e chutão não dá. É uma deficiência, de fato, do elenco, né? O Palmeiras precisa de mais um jogador para a posição, enquanto aí o Alcides e a Maria aqui debatem aqui no chat, né? Bom, a Maria falando, o Abel gostou muito da convocação do Henrique, todo mundo sabe que ele não gosta de jogador bom, prefere Marcos Rocha na ponta, sabotou a temporada. Maria, calma, calma, que o Palmeiras está brigando pelo título. E, bom, Emílio, a gente estava falando bastante do Henrique, mas o Veiga também é um cara importante para esse momento, e ele é importante também, acho que para, não só na recepção, porque acho que o Henrique foi muito bem recebido pelo elenco profissional, mas eles criaram uma relação além, né? Ele chama o Endrick nas redes sociais de moleque, o Endrick chama ele de príncipe, eles trocam fotos o tempo inteiro. Então, eles estavam juntos, inclusive, na noite de domingo ali. Endrick depois
não tem
do...
mais casa, né? Endrick não tem mais casa.
Ele falou, o Endrick não tem mais casa. E o Endrick, pô, vim pegar minha jaqueta que tá com ele e tal. Então, assim, é uma relação muito boa. E ele como a gente tava falando aqui agora, ele é o cara mais criativo do time, né? E ele tem sido importante. Se o Endrick tá fazendo os gols, ele também voltou a aparecer mais, voltou a decidir mais. Esse esquema novo do Abel, né, deixa ele mais perto da área e ele consegue voltar a decidir os jogos como ele não vinha fazendo antes, né?
Sem dúvida, Ferre. Até eu pego um recorte do que o Rafael Veiga falou após a derrota contra o Santos lá em Barueri. Ele passou pela zona mista, né, e foi questionado sobre o momento turbulento do Palmeiras, como que internamente os jogadores estavam lidando com isso, que era algo raro no time desde a chegada do Abel Ferreira. Ele falou que ele aprendeu muito, ele até postou uma foto, né, comparando ele com 17 anos, o Endrick com 17 anos, fisicamente é assustador. Você ver o tamanho do Endrick, o quanto ele fisicamente está muito preparado e vem sendo muito bem trabalhado pelo Palmeiras. Acho que a gente também precisa ressaltar isso. A gente costuma elogiar muito o clube europeu, né, poxa, o cara saiu daqui, foi pro clube europeu, olha a massa muscular, mas o Palmeiras tem feito um trabalho muito interessante com o Endrick com relação a isso. E o Rafael Veiga vem dizendo que ele sofreu muito quando estava no início da carreira dele por conta da idade, por conta da inexperiência, por ser um novato, e que ele estava ajudando muitos jogadores do Palmeiras jovens com relação a isso, né? Inclusive o Endrick, que ele mencionou. Então acho que ele vem tendo um papel fundamental de deixar o Endrick também mais à vontade, e também num esquema que ele está se sentindo mais à vontade, né? Acho que eu não critico ao todo o comentário da Maria aí, que falou que o Abel Ferreira errou em determinado momento. Eu acho que sim, o Abel Ferreira demorou. Acho que o Abel Ferreira demorou realmente para perceber, sim, que ele precisava mudar, né? Acho que até isso, fazendo uma análise no fim da temporada, o Abel é um cara bastante consciente, ele vai colocar isso, como ele já deixou meio que entre linhas, que acho que ele demorou para dar essa mexida no Palmeiras. Mas acho que é importante ressaltar o quanto esses jogadores experientes ajudaram, né, esses jovens a conseguirem ter um pouco mais de espaço, não só o Endrick, mas também o Luiz Guilherme, o Kevin, em determinado momento que também jogou, o Fabinho. Eles vêm muito à vontade, né, com esse elenco. Eu acho que são jogadores que deixam o ambiente bastante leve e proporcionam que esses moleques consigam render aquilo que eles vinham fazendo na base, chamando a atenção, e que fizeram eles ser promovidos pelo Abel nessa temporada.
Para arredondar esse tema aí de convocação e tal, passar por uns últimos comentários aqui. O Alcides falando, não sei se os companheiros perceberam, companheiros e companheiras perceberam, desde o jogo com o Boca, o Endrick não joga como centroavante, é verdade, né? Que é o que a gente tem falado. Ele mudou o esquema, são quase que dois atacantes, né? Jogam com o Breno mais pelo lado esquerdo, o Endrick mais pela direita, e o Veiga quem ocupa o espaço por dentro, e tem dado certo. De fato, ele tem aproveitado, tem conseguido arrancar mais, participar mais, né?
Que a gente falava antes da própria escalação.
Exato.
Contra o jogo contra o Boca, a gente levantou muito isso na live, de como mudar o esquema para favorecer o Palmeiras e suas peças sem o Dudu. Então, acho que finalmente, agora, conseguiu um encaixe ali melhor, mesmo sem contratar jogadores com as peças que tinha.
É isso. Marcos Augusto, parabéns. Comentários sensatos, equilibrados e baseados em fatos. Muito obrigado, Marcos. Valeu pela força aí. Só para encerrar aqui, vocês rapidamente aí falem. Vocês acham que rola um efeito data FIFA no Endrick, que é uma preocupação, né? O palmeirense às vezes fala, puto, o cara foi para a seleção, volta não tão bem. Eu acho que o Endrick está numa pegada tão boa, tão crescente, tão boa, e ele é um cara que tá mostrando agora uma cabeça tão boa para essa reta final, e ele mesmo fala que depois dos 17 anos a cabeça dele é de que vou fazer o meu melhor, vou curtir o máximo em campo. Eu não tenho essa preocupação agora, ainda mais com tão perto do fim do ano. Queria que vocês três falassem o que vocês acham.
Fico mais preocupada com o Rafael Veiga voltando da data FIFA do que com o Endrick. Acho que o Veiga tem um padrão, né, de geralmente voltar a jogar uns dois jogos abaixo, um pouquinho do que não esperava, e aí depois volta o seu nível, aí data FIFA de novo, enfim. Mas o Endrick, acho que pela cabeça e pelo momento dele no Palmeiras, não deveria ter esse receio, não.
E a opinião de vocês aí, Boca e Emílio?
O Ferri, cara, se isso não for coincidência, cara, de o jogador voltar mal depois da data FIFA, aí é bruxaria, não sei lá o que, que é, cara. Porque porque se você parar para pensar, tirando fadiga, mas se for fadiga, tem que acontecer uma avaliação fisiológica dentro do clube para você ter essa resposta, né? Não faz muito sentido, cara. Não faz muito sentido. Isso, infelizmente, acontece corriqueiramente com o Palmeiras e corriqueiramente com o Rafael Veiga. De fato, isso acontece sempre. Agora, não faz muito sentido. Pô, o cara tá jogando muito bem. Aí ele foi pela seleção, jogou, volta pelo Palmeiras. Cara, ele continua jogando futebol. Não é que ele parou de jogar futebol, foi jogar hóquei na grama e voltou a jogar futebol, cara. De verdade, é que, gente, se você parar pra pensar friamente, o torcedor palmeirense tem muito esse debate, eu tenho muito esse debate, eu morro de medo de data FIFA, cara. Morro de medo. Mas é mais uma questão de superstição, de coincidência, porque, gente, o cara tá jogando futebol no Palmeiras, vai pra seleção, continua jogando futebol pra voltar. Não faz muito sentido essa conexão, mas de fato ela existe, né? É bizarro, ela existe. Agora, com relação à sua pergunta, é difícil responder, Ferri. É difícil responder. Eu espero que não mude absolutamente nada. Eu realmente espero que não mude absolutamente nada. Tem palmeirense que colocam como argumento o tal do subir a cabeça. Né, foi para a seleção brasileira, você está entre os maiores jogadores brasileiros em atividade, quando isso acontece é óbvio, sobe para a cabeça e chega num campeonato aqui nacional, você acaba desempenhando menos. Realmente é muito difícil acontecer, mas é um histórico que se repete muito com o Rafael Veiga e com o Endrick é a primeira vez. Ô Boca, você acha que isso vai atrapalhar? Eu acho que não, cara. Eu acho que não e eu espero que não.
Fala aí, Emílio.
Bom, acho que acho que é difícil a gente cravar se realmente acontece alguma coisa ou não. Acho que não me recordo se foi você que fez, Ferra, matérias que o Palmeiras acompanha, né? Fisicamente os jogadores convocados, faz uma planilha e orienta dentro daquilo que o Palmeiras pode, obviamente, ter como influência, né? Obviamente que o Palmeiras não vai determinar que tipo de carga muscular, carga de treino com o Rafael Veiga mesmo que vão fazer na seleção, mas o Palmeiras fazia um acompanhamento de complementação, enfim, para acompanhar o que o jogador estava treinando para poder tentar readaptar o mais rápido possível. Então talvez seja uma quebra mais de ritmo de treino que talvez o Abel Ferreira tenha aqui na seleção, não tenha com o Tite, com o Fernando Diniz, são metodologias diferentes, que possa explicar essa queda de rendimento, mas talvez seja uma triste coincidência, né? Poderia ir para a seleção e voltar jogando melhor e a gente ia falar, pô, tomara que convoque fulano de tal para voltar melhor. Então, talvez seja uma coincidência, mas deve ter relação física com relação a treino, a metodologia e essa quebra de ritmo que o cara vem tendo durante um tempo e durante 10, 15 dias ele acaba não tendo essa carga de treino que ele vinha tendo com o Abel. Acho que talvez seja uma questão mais física e o Palmeiras acompanha isso, né? Mas talvez seja difícil de você conseguir controlar e minimizar isso, talvez. Não sei como a gente pode explicar isso.
Isso foi um debate até, eu lembro, antes do Veiga, até, quando o Danilo foi convocado no passado pela seleção, o Abel até deu uma declaração que ele falou, pô, a seleção fez mal pro Danilo. Eu, sinceramente, acho que a seleção nunca vai fazer mal, né? Pô, é uma premiação pro jogador e tal. Então, eu não vejo dessa forma, né? Pode até ter acontecido naquele momento do Danilo ter ficado mexido e tal, mas eu acho que a seleção em si não é uma coisa negativa, né? Então, eu também eu tô com vocês nessa. E agora a gente, passando pro outro assunto, né, pro próximo assunto, que foi a vitória do Palmeiras contra o Atlético Paranaense, vitória por 1-0, jogo chato. O Atlético Paranaense é um time sempre encardido, né, e o Palmeiras conseguiu essa vitória. Eu vou perguntar para vocês, assim, a importância da vitória, obviamente, mas eu queria já juntar um outro assunto, que é a questão de Barueri. Porque o Palmeiras venceu para 17 mil pessoas, estádio estava vazio, assim, né? Horrível. Muitos espaços vazios, é difícil de chegar, e o Palmeiras vai fazer mais um jogo na Arena Barueri no próximo sábado contra o Internacional. E o Abel já falou, aqui não é o chiqueiro. O som sai, né? Porque a arena, o som é mais fechado, então o som fica mais ali no estádio, de fato, onde eu estava, pô, a torcida do Atlético Paranaense era pequena, mas ele estava num setor que só tinha gente do Atlético Paranaense, então eu ouvia a torcida do Atlético cantar, porque não tinha ninguém em volta ali. Então, é difícil acesso, estádio menor. Eu queria que vocês falassem da importância do jogo, mas também do que vai ser essa sequência, porque é possível que não só o jogo com o Inter seja em Barueri, né? O Palmeiras tem outros dois jogos em casa, contra o América Mineiro e Fluminense, pelo menos um deles deve ser de novo em Barueri.
Então, o jogo foi bem chato mesmo, assim, foi um jogo cansativo, como a gente sabe que enfrentar o Atlético Paranaense sempre é. Acho que o Palmeiras, agora, jogar bem ou não jogar bem não entra no mérito. Acho que o foco do Palmeiras é ganhar 3 pontos, né? Sim. Independente da briga pelo título, a gente, há alguns podcasts atrás, falava até sobre o Palmeiras ficar fora do G4. Então, eu acho que cada vitória conta como um passinho a mais para manter essa vaga direta para Libertadores, que vai ser muito importante. E, para mim, continua sendo o foco do time ainda aí na temporada. Sobre Barueri, eu vi nas redes sociais, muita gente falando, ah, é porque a gente veio uma vitória épica, e aí vocês têm que acompanhar, vocês têm que estar no jogo e tudo mais. Vou ser bem sincera que um jogo 9:30 da noite na Arena Barueri, que não tem um fácil acesso, é bem complicado. A gente espera, pelo menos, né, que ano que vem, quando o Pacaembu voltar e as suas atividades, esses jogos possam ser revistos. O Pacaembu é muito melhor o acesso, a torcida poderia acompanhar muito mais. Eu acho que Barueri acaba comprometendo bastante, né, tudo o que a torcida do Palmeiras cria em prol dos jogadores, todo o apoio que eles dão, é óbvio, isso continua, mas realmente não é o chiqueiro, né? Então, Barueri é muito complicado. O jogo contra o Internacional, novamente, deve ter um público muito pequeno, porque é um jogo 9 horas da noite, novamente, num sábado. Então, é complicado para você ir, é complicado para você voltar. E, assim, é aquele 1% que está sempre ali, né? É aquele 1% que, tipo, tá apoiando na vitória, tá apoiando na derrota. Eu acho que eu não considero nem... muita gente fala, ah, porque você não vai nesses jogos, você é menos torcedor do que isso. Acho que eu não considero nem isso, acho que eu considero mesmo como uma dificuldade. Barueri é uma dificuldade pro torcedor. E aí entra muito no assunto de você tá afastando a sua torcida de você, né? Tinham outros estádios, tinha outros... teve aquela parceria com o São Paulo,
São Paulo,
né?
No Morumbi, mas no o São Morumbi. Paulo abriu mão também já. Sim, dessa parceria,
mas
né?
Mas a gente também tem o estádio da Portuguesa, que o próprio feminino jogou alguns jogos essa temporada passada lá. Então, acho que poderiam ter outras possibilidades, pelo menos para esses jogos que são muito tarde. É muito difícil você falar, por exemplo, se esse jogo contra o Atlético Paranaense fosse um domingo ou um sábado até 6 horas, domingo 4 horas da tarde, sim, você teria muito mais torcida, porque sim, você teria um acesso muito mais fácil. Agora, um jogo sábado, 9:30 da noite, não dá para você cobrar a presença do torcedor. E vale reforçar que o preço dos ingressos também se manteve padrão Allianz Parque, sendo que o estádio não oferece o mesmo recurso de volta como o Allianz Parque oferece para a sua torcida. Então, acho que é bem difícil, é um afastamento do torcedor no momento que o Palmeiras mais precisa dele, né?
De fato, hoje, pensar em estádio onde o Palmeiras poderia jogar, poderia mandar o jogo em Santos, na Vila Belmiro. O Canindé está trocando de gramado até agora no fim nesse mês vai ter a decisão da Taça das Favelas no estádio do Canindé, e aí vai ser com um gramado novo, né? Então, eles estão passando por esse processo. As opções são de fato escassas, mas Boca...
Tem o Bruno Daniel, né?
Também tem
o sintético.
Mas é que também... Eu acho que também é um estádio que não seria tão fácil chegar ali em Santo André. Mas, Boca, foi perrengue para chegar e para ir embora no jogo no sábado?
Horrível, Fé. Horrível. Com todo respeito ao estabelecimento, né? Com todo respeito, inclusive... a galera que frequenta a Arena Barueri, mas assim, o acesso é muito complicado, né? Então, fora todas essas questões que a Taina falou, é complicado você pegar um jogo no feriado, sábado, 21:30, né? É realmente totalmente fora da casinha, né? Só que, cara, quem vai de carro, por exemplo, que é o meu caso, quem tem a oportunidade de ir para a Arena Barueri de carro, chegar lá é complicado, é longe pra caramba. Você tem todo o custo de gasolina, pedágio. Aí você chega lá para acessar o estádio, o acesso é extremamente complicado, extremamente. As redondezas do estádio já fica difícil de você chegar. Aí, dependendo da hora que você chega, que foi o meu caso, você está fazendo outra coisa, você tem um trabalho, enfim, você não consegue parar dentro do estádio e é muito difícil você parar o carro em algum lugar acessível. Aí fica um monte de gente querendo vender vaga na rua, né? Vocês sabem que isso acontece no Brasil inteiro, só que em jogos isso é muito pior. Cara, eu fui parar o meu carro no meio do mato, literalmente. Então, assim, foram... É verdade, corri muito risco lá de roubarem meu carro, de acontecer alguma coisa comigo. Eu parei o carro no meio do mato, no meio do mato, para poder entrar no jogo. Então, assim, é complicado, mas é o que vocês falaram agora. Quais são as opções mais perto que a gente tem? Né, o Pacaembu a gente espera que volte logo, era muito legal ir ao Pacaembu. Agora você não tem o Canindé, Vila Belmiro de jeito nenhum, pode esquecer, Vila Belmiro de jeito nenhum. Então assim, a gente acaba ficando muito sem opção. O acesso é muito complicado, diminui o público, não tem jeito, pela data que foi, pelo horário que foi, e pelo local, foi bem perrengue sim. E com relação ao volume, ao barulho da torcida, parece que lá não favorece muito mesmo, né? No Allianz Parque, cara, a gente coloca 40 mil pessoas lá, arredondando, e, meu, fica um som verde, né, a gente fala. Fica um som verde, porque, cara, ecoa a voz da torcida palmeirense, e lá na Arena Barueri isso não acontece. A torcida tava gritando demais, mas parece que o som, não sei, eu não entendo de acústica, mas parece que o som vai embora. Né? Realmente não é muito legal, cara. Não é uma experiência muito bacana. Mas é isso, o torcedor que tiver a oportunidade de ir, vai, vamos apoiar o Palmeiras até o final.
É, o estádio é mais aberto, né? A Arena Barueri é mais aberta ali, né? Tem uns vãos ali, então assim, o estádio é de fato mais aberto, né?
E nada contra a Arena Barueri, tá
certo? Não, desculpa, inclusive, não, também. Claro. Nada contra. O pessoal, inclusive, foi super simpático.
É mais difícil você ir para a Vila, já que a gente considerou esse ponto,
ser Santos,
do
sim.
Que você ir para a Arena Barueri, né, nesse sentido.
Eu acho que, Emílio, é o que a gente estava falando, né? Esse ano não vai ter muito jeito, mas isso vai ser uma discussão a partir do ano que vem, porque em breve tá iminente para acontecer a assinatura do contrato da nova gestão da Arena Barueri. E vai ser o Grupo Crefisa, da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que vai fazer a gestão do estádio nos próximos 35 anos. E o ano que vem vai ter a reinauguração do Pacaembu, né? Espera-se que no começo do ano. Eu confesso que, se estiverem aí no chat e souberem a data certinha mais recente, eu me lembro que falava-se em tentar fazer a reestreia do Pacaembu na final da Copinha, né? 25 Isso. de janeiro, se mantiver esse plano, o Palmeiras teria, desde o começo do Paulistão, o estádio no Pacaembu para poder usar quando não tivesse o Allianz Parque à disposição. Então, eu acho que, Emílio, agora é o que tem, né? Não vai ter muito jeito. O azar do Palmeiras, até daqui a pouco, até a Maria citou um ponto que acho que é interessante a gente falar sobre a relação Palmeiras e Allianz e W Torre, mas agora não vai ter muito jeito. Acho que essa vai ser uma questão mais do que vai acontecer com o Palmeiras quando tiver que sair do Allianz para 2024, né, Emílio?
Sem dúvida, Ferri, longe de querer ser o Cavaleiro do Apocalipse, tudo leva a crer que o Palmeiras vai usar a Arena Barueri na próxima temporada também. A Leila Pereira deixou bem claro isso, né? O Palmeiras tem dois estádios, fazendo referência ao fato da Arena Barueri entrar na concessão de uma das empresas dela. Então, acho um pouco difícil a gente imaginar que o Palmeiras vá atuar em outro estádio. O Pacaembu, a empresa que está fazendo, tem a concessão, disse, né, que tem um acordo com um clube grande da capital, mas não revelou qual é o clube para estar mandando jogos lá no estádio. Então a gente não sabe qual é o acordo, se isso impede o Palmeiras ou outra equipe que não esteja nesse acordo de jogar lá. Mas também tem o fato desse jogo no fim de semana ter sido depois um temporal que afetou demais aí o estado de São Paulo, né?
Bem lembrado,
muita gente ficou sem energia elétrica, tem gente que inclusive ainda está sem energia elétrica, sem água. Então também tem esse fator, né? Você acaba ficando com receio de sair de casa ou acaba cuidando de algumas outras coisas e acaba não podendo ir ao jogo. Então, Arena Barueri realmente é complicado, é um acesso complicado até para a gente trabalhar também, não é dos melhores estádios, porque a gente tem problema com internet, problema
sinal de... ali, passei um perrengue, sinal, cara, para trabalhar na zona mista ali, coletiva, meu, zero sinal.
Cara, ali
zero.
É impressionante, a gente chama, tem um apelido carinhoso de Ilha de Lost lá, né, porque pega sinal, você às vezes sai lá, se perde, não sabe voltar para a rodovia, enfim... Mas é o que tem, né? Então, imagino, não querendo dar má notícia, mas acho que pouco provável que o Palmeiras, na ausência do Allianz Parque em 2024, não jogue na Arena Barueri.
Eu só espero que na próxima coletiva, né, pensando na temporada 2024, o presidente Leila Pereira responda a Emílio Botta sobre o conflito de interesses, já que agora eu acho que realmente, com a volta do Pacaembu e o Palmeiras continuando mandando jogos em Barueri na próxima temporada, esse conflito de interesses aumente mais ainda do que a gente já conversa e fala sobre nessa temporada.
É verdade, vai ser de fato um tema a ser debatido quando tiver essa oportunidade de escolher entre os dois, né? Porque o Pacaembu era a segunda casa, foi a casa do Palmeiras. Sim, quando não tinha a reforma, né, do... quando estava reformando o Palácio de Itália para virar Allianz Parque.
Até no feminino, né? O Palmeiras, sim, sempre jogava lá, outros times também usavam, mas o Pacaembu era a casa de muitos times, né?
Sim. Era a segunda casa de todo mundo aqui em São Paulo, né? E a Maria colocou, essa parada de jogar fora por causa dos shows é muito ruim, mas é sempre bom lembrar que ganhamos uma arena. Na minha visão, esse negócio de Palmeiras e Allianz é o melhor da história do futebol brasileiro. É, Maria, eu concordo, né? Assim, a gente vê o que foi o salto do Palmeiras de 2014, sim, né? 15 para hoje. A questão, acho que dessa vez, que é o grande debate, é que do lado do Palmeiras argumentam que o Palmeiras nunca teve que sair tantas vezes na reta final de uma temporada do Allianz Parque, enquanto a W Torre argumenta, não, mas a média de partidas fora, que fica ali entre 6, 8, 9 partidas por ano, a média é mais ou menos a mesma, né? Então fica nesse debate, mas o Palmeiras argumenta porque, vamos colocar, foi o jogo contra o Atlético Paranaense em Barueri, Inter em Barueri, tem mais dois jogos, América. Fluminense e América. É, um desses dois jogos deve ser em Barueri, porque, sim, antes seria o América com certeza.
Provavelmente o Fluminense agora. Isso, por conta porque a rodada da Taylor.
E porque o campeonato aumentou, né? Sim. Aumentou mais uma data. Então a tendência é que o jogo com o Fluminense seja em Barueri, mas ainda não está confirmado. É, enfim, mas é uma coisa que o Palmeiras vai ter que passar por cima aí nessa reta final. É, passar por mais alguns comentários aqui, o Arthur Fernando falando, Palmeiras é o time da arrancada, Palmeiras é o time do amor, falando que a Tainá tem faltado muito, né, deve estar falando que você está fazendo muita falta nos podcasts, e a gente falando, né, sobre essa questão de se o jogo vai ser em Barueri, América e Fluminense, não está desmembrada a rodada, mas a tendência é que o Fluminense seja em Barueri. É, passando um pouco sobre o jogo em si, foi um jogo em que o Palmeiras manteve o esquema com três zagueiros, mesmo sem ter três zagueiros, né? Tinha só o Luan e o Naves à disposição, mas colocou o Marcos Rocha, que foi muito bem. É, eu queria que vocês falassem rapidamente assim, os destaques de vocês, porque para mim, além do Endrick e do Veiga, que fizeram dois gols, ou fizeram a jogada do gol, né? Os três zagueiros para mim jogaram muito bem, inclusive o Marcos Rocha. O Naves para mim foi super bem, o Luan ganhando toda de cabeça, e o Marcos Rocha no momento mais chato do jogo, ali no segundo tempo, quando o Atlético começou a querer incomodar mais, foi o capitão do Palmeiras, inclusive, na partida. Achei que ele jogou muito bem. E para mim é mais uma demonstração de que o Palmeiras se encontrou, de fato, mudando um pouco a estrutura, ainda que contra o Botafogo tenha tido aquele primeiro tempo ruim. Mas acho que o Palmeiras se encontrou, mesmo tendo que improvisar na defesa, continuou sendo forte o suficiente para vencer a quinta seguida no Brasileiro.
É, eu acho que falar sobre Veiga e Endrick nessa partida é bater na tecla de que foram os melhores, a gente não tem muito o que falar, porque a vitória saiu do pé deles e todas as criações do Palmeiras, as possibilidades, mas foi tudo vinculado a eles, né? Acho que o Breno Lopes teve umas duas chegadas, né?
Foi. O Breno, para mim, foi um ponto negativo do jogo, inclusive.
É, mas, enfim, teve umas chegadas, não conseguiu marcar, não conseguiu concluir as chances em gols, mas, enfim, acho que Veiga e Endrick, né, a vitória passou por eles. Eu gostei bastante da defesa, eu acho que é uma posição que dá para o Marcos Rocha tentar se habituar um pouco melhor, né? A gente fala muito sobre o trabalho dele na lateral nos últimos jogos, realmente não vem me agradando nessa temporada o trabalho do Marcos Rocha na lateral. Gosto do esquema quando joga com o Mike junto na ponta, mas também a gente viu que quando o Dudu se lesionou não deu certo, né? Foi o esquema que o Abel Ferreira preferiu utilizar e a gente viu que ele não trouxe resultado. Eu acho que talvez, pensando numa possível renovação com o Rocha e tudo mais, essa posição possa ser um escape, né? Ele foi muito bem, ele é um jogador que tem muita firmeza, né, dentro de campo, ele é uma peça com muita experiência, eu gosto bastante disso. Acho que também acalma e traz uma segurança para a defesa do Palmeiras. O esquema que realmente me agrada agora, né? A gente tinha falado que não dava para avaliar depois do jogo contra o São Paulo, por ainda ser uma partida só e tudo mais, mas eu acho que agora a gente já pode falar que realmente esse é o esquema a ser seguido, pelo menos por enquanto, né? Até o final da temporada. O Luan vem evoluindo bastante, então manteve o seu padrão, que está sendo muito alto e muito positivo nos últimos jogos, e me agrada bastante o Naves, né? Acho que ele é um jogador diferente, é uma boa opção aí que a gente tem na base. Também tem outros nomes para a parte defensiva, como Vanderlan, que é um nome que me agrada bem. Mas falando sobre o Naves, eu acho que ele conseguiu manter essa segurança defensiva, e acho que o ponto mais importante quando a gente fala disso é falar sobre a baliza zero, que teve Sim. esse jogo novamente, né, depois de ter tomado 3 gols do Botafogo. Então o Palmeiras volta, mesmo com uma defesa que não é a titular, a manter a baliza zero, que é o ponto principal e mais importante para esse time. Então teve uma solidez defensiva, e aí a gente considera que tem peças boas. Mesmo que quando precisou substituir, né, não tinha um jogador ali no banco para fazer essa substituição, porque sem Gomes, sem Murilo, estavam todos os seus zagueiros em campo. Mas eu gostei bastante do que eu vi. Acho que, tirando quem a bola passou para fazer o gol, né? Acho que os 3 nomes foram os destaques, principalmente o Marcos Rocha, que para mim foi o melhor nome aí da partida.
Ô Boca, para você opinar, e eu vou colocar junto para você uma pergunta do Alisson: se o Arthur seria uma melhor opção do que o Breno Lopes para a dupla com o Endrick, né? É, vai entrar no debate se o Arthur consegue se adaptar jogando pelo lado esquerdo, ele joga sempre pelo lado direito, mas enfim, a sua análise aí dos destaques do jogo e se você faria essa troca aí nessa reta final?
Sobre o jogo em si, eu concordo 100% com vocês, não tem o que colocar e o que tirar aí. O destaque absoluto foi o Endrick mais uma vez, o Veiga uma boa partida, o Breno Lopes não. Então concordo 100% com vocês. Sobre essa questão de Arthur ou Breno Lopes, o Arthur, a gente já viu que assim, ele joga bem na dele ali, né? Que fora da dele, não por culpa dele, não é isso. Mas no momento que a gente precisou do Arthur em outro lugar ali, não fluiu muito bem. Talvez pelo momento do Palmeiras, talvez estivesse acontecendo no momento alguma coisa ali que a gente não sabe, não sei. Tá? Mas ele não desempenhou bem. Se você falar para mim, pô, Boca, você prefere o Arthur ou o Breno Lopes? Eu vou responder sempre o Arthur, tecnicamente o Arthur, né? Só que, e se você tivesse me feito essa pergunta há alguns meses, eu ia falar Arthur, mas com o pé nas costas, disparado. Só que o Palmeiras ressurgiu no campeonato com essa formação, o Endrick e Breno Lopes. Não é porque o Breno não foi bem aí contra o Atlético Paranaense que eu tiraria ele do time. De verdade, eu acho que a gente pode manter essa dupla, Breno Lopes e Endrick, e o Abel pode, de repente, se ele enxergar isso, começar a dar mais chances para o Arthur, porque o Arthur está tendo pouca chance agora, né? Não sei se ele caiu muito de rendimento nos treinamentos, ou então se alguma coisa de fato aconteceu ali, mas o Arthur caiu muito, muito, muito de rendimento e não vem sendo mais utilizado. Resposta nua e crua da sua pergunta, eu manteria essa dupla que está.
Você tocou num ponto importante, Emílio, porque foi surpreendente até o Abel tirar o Rony e o Arthur nesse momento da temporada, e eles têm jogado menos, né? Às vezes a gente vê até o Abel escolhendo alguns dos outros jogadores antes. O Rony, ele, para mim, assim que ele começou a jogar com esse esquema, para mim foi meio nítido de que não era um esquema pro Rony, Sim. porque o Palmeiras com o Rony é um jogo muito vertical, atacando muito espaço. A vantagem do Rony ser centroavante é que ele empurra muito a defesa adversária para trás. E o Palmeiras está tentando fazer um jogo com mais toque de bola, com mais posse de bola, e aí ele acabou perdendo espaço. E o Arthur tem essa questão de que ele é muito mais forte jogando pelo lado direito do que em outras posições. Tanto que eu tenho visto que sempre quando ele entra agora nos jogos, ele nem entra no lugar ou do Endrick ou do Breno, ele entra no lugar do Veiga, como ali um falso 9, um meio campista mais centralizado, porque de fato ali, ali ele como um atacante no lugar do Endrick, ele não tem as mesmas características. E no lugar do Breno, ele vai para o lado esquerdo também e não funciona tão bem. Então, pelo posicionamento atual da equipe, acabou tirando espaço de 2 caras, que é curioso, né? Porque o Rony é o vice-artilheiro do Palmeiras na temporada, se eu não me engano, com 13 gols. E o Arthur tem 10, né? E o Arthur, né, Emílio, assim, em algum momento da temporada, a gente falou que era o grande nome do Palmeiras.
Sem dúvida. O Arthur foi, né?
Chegou, foi.
Rapidamente ele conseguiu se entrosar e foi o principal jogador do ataque do Palmeiras aí. Depois do Campeonato Paulista, quando ele chegou. O que eu acho, Fer, que dá pra gente talvez explicar o Rony e o Arthur terem menos oportunidades, é o fato do Abel Ferreira ter deixado claro que ele demorou muito para oportunizar o Breno Lopes e oportunizar o Endrick, que eles jogavam muito pouco quando o Arthur e o Rony estavam jogando. Verdade. Então, acho que no entendimento dele é a vez do Breno Lopes e do Endrick, ele vai dar o tempo que talvez ele tenha dado para o Rony e para o Arthur, e por isso ele esteja dando menos oportunidades, menos minutos para eles. Então acho que é uma questão também do Abel ter esperado o tempo dos outros jogadores darem uma resposta que acabaram não dando, no caso do Rony e do Arthur, e agora ele vai apostar no Breno Lopes e no Endrick. Acho que até o fim da temporada acho que vai ser difícil o Abel mexer nisso aí, talvez só se o Breno tiver uma queda de rendimento muito grande, ou o Hendrick também uma queda de rendimento muito grande, mas acho pouco provável que ele acabe mexendo dentro desse esquema tático que ele encontrou no fim da temporada. Ano que vem a gente não pode saber se o Abel vai manter os três zagueiros ou não, porque o Palmeiras vai ter chegada de reforço, pode ter saída de alguns jogadores e é outro ano. Mas acho que para essa reta final de temporada, acho que ele vai oportunizar o Breno Lopes e o Hendrick, como uma forma também de respeitar o tempo e o espaço de cada jogador dentro do elenco. E acho que isso que o Abel Ferreira acaba ganhando jogadores pelo fato dele reconhecer o tempo de cada um. Muitas vezes insiste até demais no tempo de determinados jogadores, mas acho que agora ele vai oportunizar o Breno Lopes e o Hendrick até o fim do ano.
Eu concordo contigo, até porque,
pô... O time que tá ganhando não se mexe.
E faltam 6 jogos agora pra acabar o ano. Você encontrou um time que venceu 5 seguidas agora, cara. Vai
pronto,
com esse time aí até o fim.
É isso.
E vê o que acontece. E aí é o que você falou. Acaba a temporada, se você até achar que, de repente, pô, é melhor negociar o Breno Lopes, abrir mão do Breno Lopes, tentar... Aí é uma outra questão. Porque é óbvio, o Arthur, pra mim, é muito mais jogador do que o Breno Lopes.
Sim.
O Rony, eu acho mais jogador do que o Breno Lopes. Mas na forma como o Palmeiras se encaixou nesse momento, taticamente, é mais interessante pro Abel, ainda que o Breno não seja um jogador brilhante, que ele seja titular, né?
E talvez ano que vem a gente tem que pensar em 2 pontos, né? O Palmeiras até o meio do ano, possivelmente, ainda não tem o retorno do Dudu. Então, talvez esse esquema seja mantido até o Dudu voltar. E aí...
Ou contratar alguém, né?
Ou contratar alguém. E aí, até o meio do ano que tem o Hendrick. Então, pode ser que até o meio do ano o Palmeiras utilize uma tática e aí depois do meio do ano, com o retorno do Dudu e a saída do Hendrick, que daí sim ele consiga fazer com que o Rony e o Arthur sejam utilizados de uma maneira melhor, ele mude completamente isso. Então, acho que o planejamento ano que vem, ele tem que ser duplo, né? Porque você tem 6 meses do Palmeiras de uma maneira e você tem 6 meses do Palmeiras completamente diferente. Então, a sorte é que esse problema é do Abel e a gente só comenta.
Não só dele, né?
Não só dele,
mas da diretoria como um todo também.
Mas acho que é um baita problema. A gente fala muito sobre o Palmeiras se planejar para 2024, mas são 2 planejamentos. Um a partir da saída do Hendrick com o retorno do Dudu e um sem o Dudu com o Hendrick.
E que vai quase que coincidir ali, porque o Hendrick vai embora em julho, né, quando ele completa 18 anos de idade, e o Dudu volta um pouquinho depois, né? O Dudu deve voltar ali para agosto, mais ou menos, e aí o que você falou, até retomar ritmo, uma lesão complicada e tudo
Lembrando
mais.
Lembrando que tem Copa América e tudo mais, isso não vai parar, né, o campeonato. Então, também tem esse planejamento, esse ponto dentro de um planejamento.
Exato, é por isso que o Abel Ferreira pega na coletiva e fala que não sabe se fica quando faz o balanço nos 3 anos. O Abel tá muito incomodado com os cabelos brancos dele, cara. Olha, eu vou te falar.
Vou indicar pra ele uma tinta. Eu vou lá na coletiva indicar pra ele uma tinta.
Ele tá precisando, cara, porque ele sempre fala dos cabelos brancos dele. Ele tá sentido com isso. E aí até falou, não, minha questão de saúde... Aí, falando agora sério, né? Ele disse que teve questões de saúde, inclusive mental, porque é muito desgastante o futebol brasileiro. E ele que completou agora 3 anos de trabalho...
Tem contrato até final do ano que vem.
Até o fim de 24, né? Até rapidamente falando disso, porque nada indica que ele vai sair agora, tá? Apesar dessas declarações dele, a tendência é que ele continue o trabalho normalmente. A história vai ser, se a Leila Pereira for reeleita, né? E a tendência nesse momento é que seja, pelo cenário político do Palmeiras, é que ela vai tentar de tudo para renovar por mais 3 anos com ele. E aí sim vira uma história para ver se o Abel vai querer renovar ou não. E a gente vai falar mais disso quando tiver mais próximo, mas... Assim, Boca, você como torcedor, você passa a semana comemorando os 3 anos ali do Abel, e aí quando você vê o cara falando, pô, tô muito cansado, olha meus... Até essa matéria que a gente tá mostrando agora, eu acho que eu coloquei até um antes e depois do Abel, do primeiro jogo dele contra o Bragantino, e ele atualmente, você vê, o cabelo tava mais cheio, é verdade, ele tava com o cabelo mais cheio, mais preto aqui, deu uma envelhecida, mas pô, é normal. Eu tenho 32, tô achando
que... Ele não envelheceu um pouquinho, né, Ferri? Ele envelheceu uns 30 anos, aí você tá sendo muito bonzinho. Você tá sendo muito bonzinho. Cara, ele mudou completamente, cara. É. Isso daí é estresse, cara. Isso aí é o cortisol lá no teto, cara. Pode ter certeza.
É isso. Mas é um cara que, porra, e tá buscando o 9º título em 3 anos.
É muita coisa.
É muita conquista, é muito tempo, né, Emílio, brigando lá no alto. E, pô, isso gera um desgaste, né? E ele é um cara que, de fato, ele é muito pilhado, né? A gente vê nos trechos de bastidores, até a gente convivendo ali nas coletivas, quando ele, às vezes, vai num tom acima do que era pra ir. por essa intensidade dele, acaba que gera esse desgaste, né? Mas a família dele está no Brasil, adora o Brasil, ele gosta muito do Palmeiras, mas esse desgaste aí, esse antes e depois que a gente mostrou da foto, esses cabelos brancos aí estão deixando ele incomodado para ver se ele fica mais um tempo aqui ou não.
Realmente, vamos concordar com ele que, obviamente, o futebol brasileiro é estressante, né, cara?
Você tem jogo
toda quarta, fim de semana. Ah, meu, bem, fica em hotel 5 estrelas, come bem. Cara, mas não é só isso que se resume a vida do cara, né? O estresse por você ter resultado, a cobrança externa e interna, você ter jogador que se lesiona, no reforço que não chega, é a solução que você tem que buscar internamente. É complicado, sem contar a cobrança pessoal, que a gente percebe que a cobrança do Abel Ferreira, pelo trabalho dele próprio, é muito grande. Talvez isso seja o principal ponto de estresse de uma pessoa quando a autocobrança é muito grande, né? Então, ele obviamente envelheceu bastante nesse período que está aqui no Brasil. Acho que talvez se estivesse na Europa, não estivesse com esses cabelos brancos, estivesse com um pouquinho mais de cabelo. Mas são ossos do ofício, não tem como. Mas é de se concordar com ele que o futebol brasileiro é bastante desgastante. A gente vê não só o Abel, mas outros treinadores que acabam envelhecendo mais rápido do que o normal aí com essa rotina insana que é ser comandante, ser técnico de um time no futebol brasileiro. Mas, obviamente, levando em consideração que o Abel ainda ele tem um respaldo muito maior do que os outros treinadores. Né? Por momentos que, às vezes, de oscilação que ele passa, ele não é cobrado talvez tanto como outro treinador seria no caso dele, muito pelos títulos que ele conquistou. Ele tem um certo respaldo ainda maior, mas ainda assim deve ser uma rotina bastante estressante.
Daí, assim, é tão raro o que ele está fazendo que, se for colocar no Palmeiras, o Abel tem mais de 200 jogos, né? A comissão técnica toda tem mais ou menos 250 jogos. Só 3 trabalhos tiveram mais de 200 jogos na história do Palmeiras. Esse trabalho dele, o Filipão entre 97 e 2000 e o Brandão entre 71 e 75. Nenhum outro técnico teve uma passagem com mais de 200 jogos, além desses 3, né? Então, dá uma dimensão de que, de fato, é uma rotina desgastante. E o Abel sempre fala, por exemplo, do Tele Santana, que é um ídolo para ele, e que sofreu muito, sofreu inclusive com saúde por conta desse estresse e tal. Enfim, é uma questão a se acompanhar. Passando aqui, já encaminhando para o nosso fim, o Neto falando sobre ano que vem tem que voltar o Scarpa e cadê o Aníbal? O Scarpa, ele hoje está no Olympiacos, não tem uma sinalização de que de fato ele vai voltar para o Brasil, né? Óbvio que ele tem uma relação com o Palmeiras, mas não está acontecendo muita coisa ainda não. Vamos ver mais para o fim do ano se vai ter uma mudança, se de fato ele vai querer voltar para o Brasil. E como é que vai ser essa disputa? O Flamengo, por exemplo, tentou trazê-lo nessa última janela, ele não quis voltar. Mas é um cara que deixou uma história no Palmeiras, por enquanto não tem nada. E sobre o Aníbal, a negociação tá com o Racing está praticamente fechada. Faltam aí detalhes como, por exemplo, exame médico, né? O César Mello, inclusive, que é um jornalista argentino, tinha publicado de que nessa janela, nessa data FIFA, em que o Hendrick vai estar com a seleção brasileira, é possível que o Aníbal venha para o Brasil para fazer exames médicos e finalizar o acordo com o Palmeiras. Não está confirmado isso, mas é uma possibilidade, então essa questão tá muito bem resolvida. Mas a gente estava falando sobre, para encerrar mesmo agora, né, o último assunto, quarta-feira tem um jogo importantíssimo com o Flamengo. A gente estava falando sobre esse desgaste de calendário e tal, desgastante até para a gente. O Emílio mesmo, que, pô, esse sim, esse fica sempre voa de primeira classe, fica nos melhores hotéis. Ele está indo amanhã, né, na terça-feira, ele está indo para o Rio de Janeiro, vai cobrir essa partida que é super importante para o Palmeiras, que já começou, inclusive, nos bastidores, né? O Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo, o executivo de futebol do Flamengo, deu uma entrevista depois do jogo, reclamando de um lance do Hendrick no jogo do Atlético Paranaense, que nem o Atlético reclamou, mas essa movimentação de bastidores, em que aparentemente o Palmeiras não vai entrar por enquanto, né? Não vai participar desse... Mas já é uma guerra de bastidor para um jogo que é muito importante. E aí eu vou jogar a pergunta para vocês, para a gente encaminhar para o fim. Se o Palmeiras voltar do Rio de Janeiro com um ponto, vocês assinam agora aqui ou não?
Você também tá querendo muito, né? Não. Cara, eu acho que assim, se voltar com uma vitória, pelo menos o G4, eu acho que a gente pode falar que assim.
Muda o assunto aí, mano. Eu não tô gostando aqui. Não, vou tirar dessa aí.
Pelo menos o G4, a gente pode falar que tá mais garantido, né? O G6 é com certeza, porque pela briga, né? Pelos outros times. Mas assim, a gente... Palmeiras ainda tem uma briga muito grande, né? Sim. Pega um Fortaleza que não conseguiu a sua vaga para a Libertadores, pega um Fluminense já mais relaxado também, porque foi campeão da Libertadores, pega um América Mineiro que teoricamente já está rebaixado, então depende muito dos momentos dos times, assim, mas eu acho que a vitória contra o Flamengo, não só pela rivalidade que veio crescendo ao longo dos últimos anos, sim, mas também pelo momento, né? Chega daí a sua sexta vitória consecutiva, muda completamente a cabeça, volta a ser aquele Palmeiras.
E aí tira o Flamengo da briga praticamente também.
E praticamente tira o Flamengo da briga, que é algo que a torcida lá depois do último jogo tá cobrando bastante, né? Então eu acho que facilita muito mais esse caminho para o G4. Agora a gente falar de título depende de muita coisa, não só do Botafogo, até porque o vice-líder do campeonato é o Bragantino. Tem um jogo a menos.
Matematicamente,
se a gente considerar, o Botafogo tem pelo menos 7 pontos, porque se o Palmeiras empatar, né, depois desses 2 jogos... o Botafogo tem uma vitória a mais, então o Palmeiras tem que ter um ponto a mais. Então,
vamos lembrar que a gente está fazendo esse contexto antes do jogo Botafogo e Vasco, né, pessoal, para a gente estar acompanhando depois.
O Bragantino também tem 3 pontos aí para disputar ainda, porque tem um jogo a menos. Ainda tem o Grêmio que está brigando. Sim. Então, a gente falar de título, acho que é muito distante. Tem muitos times que precisam pecar nesse caminho.
Boca, fala aí, Boca.
Conclui.
Eu acho que é isso. Eu acho que a gente mantém o mesmo pensamento das outras lives. O foco do Palmeiras é se manter no G4. Se conseguir uma vitória contra o Flamengo, é óbvio que isso traz uma tranquilidade maior, porque vai tirar o Flamengo de uma possível briga, assim, digamos, de um G4. Então, a briga do Flamengo viraria um G6. E aí você também tem toda a confiança, tudo, o time vindo de 6 vitórias, né? Sim, tem que lembrar de vários fatores, né? Data FIFA, pausa, né? Enfim. Mas eu acho que traz uma soma muito importante essa vitória. Mas não assino nada, tá?
Boa. E você, Boca? Fala aí.
Não, para. Não tem que assinar nada, não, mano. Tem que assinar nada, não. Cara, um empate contra o Flamengo no Rio de Janeiro é um bom resultado, mas, cara, nessas circunstâncias do campeonato, temos que ir pra ganhar, velho. Vamos pra ganhar. Tudo depende dos outros, principalmente de Bragantino e de Botafogo, como esses dois clubes hoje, tem Vasco e Botafogo, inclusive, o que vai acontecer com esses dois clubes e tal, mas, cara, é mentira se eu falar pra você que eu não tô pensando em título, é mentira, eu não vou falar. Falar aqui que eu não tô. Eu tô, gente, eu tô. Como você que tá me assistindo aí deve estar. Eu entendo essa questão do Abel. Eu mesmo gravei no meu vídeo da voz. Foco no G4, deixa a pressão pro Botafogo. E a gente fala isso nos vídeos e tal. Mas, velho, para. Você vai assistir hoje, palmeirense. Fala a verdade aqui, por favor. Você vai ligar a sua televisão hoje pra assistir Vasco e Botafogo pensando no G4? Ah, o escambau, para. Para. Mas a gente tem que falar a verdade do sentimento do torcedor, cara. Eu não gosto de usar a palavra iludido, eu gosto de usar a palavra confiante. Eu quero que o Palmeiras seja campeão, gente, tá? Eu quero que o Palmeiras seja campeão. E pra ser campeão, um passo muito grande é ganhar na quarta-feira. Temos que ir pro Rio pra ganhar o jogo, velho.
E você, Emílio, o que espera do jogo que você acompanhará, vai acompanhar em loco e trazer todos os detalhes aqui pra gente no GE?
Cara, também concordo com o Boca. Acho que o Palmeiras tem que pensar na vitória, o empate, acho que a essa altura do campeonato, obviamente que pensando em vaga na Libertadores é muito bom, mas pensando em título, que é o que o Palmeiras, diante de todos os últimos resultados, passou a pensar, acho que é ruim o empate. O Palmeiras tem que ir lá para vencer, e acho que está pensando em título sim, não tem como você ignorar agora a tabela e aquilo que está acontecendo no campeonato. O Botafogo ainda tem um confronto direto com o Bragantino em Bragança, você tem outros jogos também complicados para a reta final da temporada, e o Palmeiras é embalado. Acho que seria utópico você não pensar em título nesse momento, e acho que o Palmeiras vai para lá para vencer o jogo e para confirmar que realmente é o time que vai incomodar o Botafogo até o fim da temporada. A gente nem sabe se também vai ser acho que Palmeiras, Botafogo e Bragantino são os 3 times que hoje brigam pelo título brasileiro. Acho que abaixo disso aí, acho que não vejo... não só por conta da tabela, mas também qualidade técnica e time para poder, nessas rodadas finais, brigar pelo título. Nem mesmo o Flamengo se venceu o Palmeiras amanhã. mas é uma opinião minha, né? Pode acontecer totalmente contrário, Flamengo ser campeão brasileiro, Botafogo ficar fora da Libertadores e acontecer o resto, que é sempre a zica que acontece. Mas acho que o Palmeiras vai para vencer e para confirmar que é o time que vai brigar com o Botafogo pelo título até o fim da temporada.
Boa, boa. Vamos passar pelas últimas mensagens aqui. O Arthur falando, aí o Arthur falou, ó, se tiver um contrato de empate contra o Flamengo e 5 goleadas de 1-0, eu assino agora. Aí, falando isso aqui, falando que o Bragantino tem uma tabela chatinha, né? Porque o Bragantino hoje em aproveitamento é o vice-líder do campeonato, né? O Palmeiras, enquanto a gente tá gravando, tá empatado em pontos com o Botafogo, o Bragantino vem atrás, mas em aproveitamento, porque tem um jogo a menos, tá na frente do Palmeiras. Então essa briga aí tá bem embolada, tem ainda Grêmio, tem o Flamengo, tem o Atlético Mineiro que também tá um pouco atrás, mas tá brigando ali, tá dentro do G6. Então é isso, pessoal, aqui o Arthur falando, vamos tirar 16 em 18 e o Botafogo vai fazer 12 de 24, fazendo contas aqui sobre essa reta final, e a gente vai, obviamente, né, acompanhar agora, a coisa esquentou de vez, a briga aí pelo título.
Abra um simulador.
Todo pós-rodada a gente tem uma matéria já pronta de simulador, porque é o que o torcedor agora quer, né, quer fazer simulador ali até o fim, o que é impressionante, né, que o que tem de vitória de 1-0, derrota, é 1-0, 1-1 e 0-1, né? Tudo ali. É só para fazer as contas, para tentar chegar.
Ninguém espera um 4-3.
Ninguém esquece.
Com um gol no último minuto?
Exato,
pra quê?
Exato. Mas é isso. Inclusive, vocês que estiverem aí, aproveitem nosso simulador e façam as contas até o fim do ano. A gente tava até conversando com o Felipe Zito antes da live aqui. A gente tá achando que esse ano o campeão brasileiro vai ter menos de 74 pontos, o que aconteceu, acho que, se eu não me engano, uma ou duas vezes só na história dos pontos corridos. Mas isso vai ser uma história para daqui 6 rodadas. Aí a gente vai comentar o que aconteceu. E queria já, desde já, agradecer a participação de todos vocês que mandaram a mensagem aqui no chat. Foi muito legal a participação de vocês. Agradecer a Tainá, que estava aqui comigo mais uma vez, ao Emílio, que vai desligar aqui, vai fazer as malas. O Emílio, inclusive, tem uma mala para viagem de trabalho.
Sério. Ele tá muito chique,
não,
né?
A mala dele de viagem, cara, é um negócio impressionante, cara.
Um dia eu vou ser igual ao Emílio.
Não, o estilo do Emílio é brincadeira, é que vocês não conseguem ver. O Emílio vai postar nas redes sociais dele depois da mala.
Vamos levantar a hashtag Emílio posta a mala.
Exato. Se chegar a 50 mil hashtags Emílio mostra a mala, 50 mil, pessoal. O Emílio vai mostrar a mala dele que ele vai levar para o Rio de Janeiro. Boa viagem, Emílio, bom trabalho. E, Boca, você tem um recado final aí? Tem mais uma mensagem para deixar?
Minha mensagem não é uma mensagem muito irônica dessa vez, não. Só para falar que o Mano Menezes é incompetente e para falar também que hoje eu sou Vascão.
boa. Gente, obrigado então mais uma vez pela participação, por mais uma live aqui no GE. Estaremos de volta depois do jogo do Flamengo, com tudo o que aconteceu, se o Palmeiras vai estar mais perto ainda do Botafogo, se o Botafogo vai ter tropeçado, enfim, tudo aqui no GE, continue acompanhando conosco e até a próxima, valeu, até mais.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos, bateu pra fora!